Boa tarde, são 17 horas, praticamente 2 minutos e meio. Bem-vindos a mais uma edição do Desporto Associativo. Já sabe, é uma emissão do José Manuel de Sousa Gomes. Ele hoje não está na nossa companhia. Vai estar o Manuel Alexandre consigo até muito perto das 18. Iremos daqui a pouco até Ponto Cobo para falar com o Christopher, o diretor técnico e também diretor desportivo, por assim dizer, da equipa do Sporting Clube Português de Ponto Cobo. Depois teremos um saltinho até Villiers-sur-Marne para falar com o Gabriel Gião, do Franco-Português de Villiers. Teremos também o Tosé Sena, do Benfica de Arguzil, na nossa companhia. E para fechar, o Nuno Abrantes, do União Sportive Multiactivité de Viroflay, para falar também um pouquinho da equipe e como é que está precisamente as camadas jovens do qual é treinador, o Nuno Abrantes, que é um dos nossos habituais comentadores também na tribuna desportiva. Para si então este programa dentro de alguns instantes. Antes gostaria de lhe dizer muito rapidamente que na Liga Portuguesa o Vizela está a perder com o Farense por 1-0. Ontem o Portimonense perdeu com o Porto, ou o Porto ganhou em Portimão, se preferir, 3-0. O Estrela da Amadora derrotou o Casa Pia por 3-1. Hoje, para além do Vizela Farense, vamos ter a partir das 19h o Rio Ave Braga, o Boa Vista Moreirense e depois o Vitória Sport Clube de Guimarães Famalicão às 21h30, sendo que amanhã teremos o Arouca Sporting e o Benfica Estoril, duas partidas com relato na Rádio Alfa, simultâneo com a Rádio Pública. Vamos então avançar com a primeira conversa do dia. Ele chama-se Christopher da Fonseca, é o diretor técnico, pelo menos é o que eu tenho aqui, da Federação, mais conhecido por Toffer. Salut Toffer, comment vas-tu?
Bonjour Adjafa, comment ça va?
Je me suis pas trompé, j'espère. Hein?
Non, c'est ça, c'est bien ça.
Christopher, ça fait un petit moment qu'on parle pas. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis le moment qu'on n'a pas parlé?
Bah écoutez, depuis qu'on n'a pas parlé, les objectifs sont les mêmes. On continue notre progression au niveau du club. En école de foot, on continue à essayer de faire un travail pour amener les petits au plus haut. Et en foot à 11, on continue à, pareil, à essayer de continuer à travailler avec son foot à 11, son 14, du 16, du 18. Et en senior, on n'a pas changé d'objectif. On est toujours à la lutte pour la montée, avec un match crucial demain contre le premier.
J'ai quand même l'impression que ce Sporting Club ce Sporting portugais de Ponto Cobo a quand même pris, une nouvelle image avec ton arrivée, avec l'arrivée peut-être d'autres personnes. C'est un peu la sensation qu'il y a.
Exactement. En fait, moi, j'étais au club avant, je suis revenu il y a 2 ans. Et voilà, on va clairement essayer de changer les choses. Ça fait 2 ans qu'on essaie de changer. Mm-hmm. On essaie de mettre un petit peu plus de compétition parce que nos équipes, elles étaient plus dans la rigolade, c'était un petit peu familial, il n'y avait pas trop de compétition. Mais là, on est plus dans la compétition. On essaie de mettre toutes les équipes en haut niveau. Et ça passe directement par l'équipe Fagnon du club, par les seniors, qui doivent montrer l'exemple pour la suite.
Les seniors qui sont 6e de leur championnat.
C'est ça, 6e avec un match en retard.
Un match en retard, c'est ça.
Mmh. C'est ça. Donc si on a ce match en retard, on passera 3e. Et si demain on gagne contre les premiers, on revient à un point du premier. Donc tout est encore jouable, à condition de faire un bon résultat demain contre les premiers à domicile.
Et est-ce que c'est possible? Vous les avez vus jouer? Comment ça se passe?
Alors, Gretz au match aller, ça a été compliqué pour nous. On a eu quelques absents, on a fait un mauvais résultat, on a perdu 3-0 là-bas. Et demain, on a la chance d'avoir l'effectif complet, à part un suspendu. Mais je pense que, voilà, avec le travail, ça fait quand même 6-7 mois que l'équipe travaille ensemble, qui font du bon boulot avec notre coach. Et je pense que oui, tout à fait. Après, nous, ça fait 1 an et demi qu'on est invaincu à domicile en senior. Donc, quand les équipes viennent jouer chez nous, ils savent que c'est assez compliqué. Et je pense que oui, demain, ça va le faire. Si on continue sur cette rythme de progression et avec les joueurs qu'on a, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et je pense que demain, on va aller accrocher premier pour s'accorder une fin de championnat palpitant.
Donc, match à domicile, si je m'abuse, 15h30 demain.
C'est ça.
On va rappeler les Portugais de la région à venir chez vous demain.
Exactement. Demain, on a la chance d'avoir pas mal de supporters à domicile. On a cette chance-là, mais on en a jamais assez. Donc ouais, les Portugais qui sont dans le coin, qui veulent voir un vrai match de foot, une belle ambiance, ça se passe au gymnase de Lagrange à 15h30 demain, le match contre le premier de notre équipe.
Et il y a beaucoup de Portugais dans la région, je connais très bien.
Exactement, exactement.
Tofer, donc vous m'avez parlé déjà un petit peu de l'objectif, c'est quand même quoi, accrocher les premières places
L'objectif, clairement l'objectif est de la montée en senior, il n'y a qu'une passe pour la montée. Et l'objectif c'est la montée, on est encore dans le coup, mais on n'a plus de droit faux pas. Donc ça passe dès demain par la victoire. Et si demain on est dans la course, on gagne, on revient à un point du premier et on sera dans la course. Et je pense que les équipes... vont pouvoir compter sur nous pour aller chercher cette montée, parce que voilà, c'est l'objectif, c'est le travail du président et de la direction qui font tout pour que le national soit dans les meilleures conditions pour pouvoir aller chercher cet objectif-là.
Tofer, juste un mot aussi sur le championnat portugais, là. Je voudrais aussi parler un petit peu, avoir ton sentiment par rapport à ce qui se passe en ce moment. Sporting premier, Benfica deuxième, Porto qui vient de belles victoires face à Benfica et hier face à Portimonense. Comment tu le sens, ce dernier tiers de championnat portugais?
Bah, je le sens palpitant. Moi qui suis benficiste, je suis un petit peu moins bien en ce moment, mais ce que j'apprécie, c'est que voilà, le championnat pouvait se décider dimanche au niveau des deux premières places. Le championnat, malheureusement, Benfica a perdu à Porto. C'est ce qui a relancé le championnat et ce qui va avoir une fin de saison palpitante. Je pense que Porto a les armes pour rattraper Benfica, mais ils sont à 6 points. Ils ont les armes pour venir titiller la deuxième place et accrocher cette Ligue des Champions. Je pense que Sporting, voilà. Sporting, personne ne pourrait les accrocher. Sporting, cette année, ils ont un effectif homogène. Ça travaille très, très bien. Ça joue très, très bien au football. Donc, je pense que Sporting sera champion cette année. Qui fait plaisir aussi, parce que voilà, ça fait un peu de changement au niveau du championnat. Et Benfica, c'est dans les têtes. Maintenant, il va falloir voir s'ils arrivent à se relever, s'ils arrivent à sortir de cette mauvaise passe, parce que ça fait 3 matchs, 3 défaites. On n'est pas habitué à ça. Et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que voilà, Benfica va pouvoir le faire si dans les têtes des joueurs ça change et si ils continuent à travailler comme ils faisaient en début de saison, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
Mmh. Tofer, encore une question sur les matchs européens. Il y a mardi un match Arsenal-Porto. Est-ce que tu penses que Porto peut accrocher cette équipe anglaise?
Je pense que Porto peut l'accrocher, parce que quand on voit le visage de Porto en Ligue des Champions, on voit le visage de Porto dans les autres matchs, c'est pas du tout le même. Je pense qu'on l'a vu en championnat, ils avaient un peu de mal contre Porto, ils nous ont fait un match excellent. Je ne m'attendais pas à ça. Donc je pense que oui, Porto a les capacités, a l'entraîneur pour, parce que c'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience dans ces matchs-là, et je pense que Porto peut faire le résultat, et ça serait très très bien pour le Portugal, pour les Portugais, je serais très heureux.
Mmh. Et par rapport à Sporting et Benfica en Ligue Europa?
Je pense que Benfica, ça va être compliqué en Écosse. Je pense que ça va être très compliqué, parce que Benfica n'a pas la tête à ça en ce moment. Benfica a la tête au championnat. Benfica doit sortir de mauvais passe, et je pense pas qu'ils ont l'effectif et le coach qui arrivent à gérer ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Et Sporting, je pense que ça va le faire. Sporting, malgré match nul en Italie, je pense que avec quelques petits joueurs absents, je pense qu'en Italie, ils vont faire le taf, et je pense que ça va le faire. Ça va être difficile, mais je pense que ça va le faire.
Tofer, avant de nous quitter, donc on va rappeler demain pour tout le monde qui veut venir à Porto Combo, pour les gens qui veulent venir. Porto Gretz, ça s'annonce comme un bon match. Hein, c'est le sixième qui reçoit le premier.
Exactement, ça s'annonce comme un très gros match. Un match, c'est nos voisins, c'est un match souvent avec des tensions. C'est un match, voilà, c'est un très gros match. Il y a beaucoup de monde qui prévoit de venir. Et je pense que oui, ça va être une belle fête pour nous, en espérant les 3 points. Mais je pense que c'est un beau match, une belle fête du football. Et pour tous ceux qui aiment le football et les Portugais, bah, il n'y a aucun souci. Vous êtes très bienvenus. La buvette sera ouverte. Il y aura à boire, à manger. Et ce sera tout dans une bonne ambiance.
Magnifique. À 15h30, au Léo Lagrange, c'est ça?
Exactement.
Merci Tofer, merci.
De rien, bonne journée.
Bon week-end, merci.
Ciao.
Christopher de Fonseca na nossa companhia, ele é o diretor técnico, mais conhecido por Tofer, diretor técnico e desportivo também desta equipa do Sporting Portugueses de Porto Combo, que é uma filial já agora do Sporting Clube de Portugal, já o dissemos, mas voltamos a sublinhar, eles estão na Pool B do Sénior D2, estão na 6ª posição, 23 pontos e menos um jogo, amanhã recebem os primeiros classificados, o Gretz Tournon, que estão na frente com 30 pontos em 13 jogos. Já agora dizer que os lusitanos de Samão no Nacional 3, Grupo H, jogam hoje às 18 horas diante do Sarron, no estádio dos lusitanos, estádio de Cheron. Os lusitanos são terceiros classificados, o Sarron está exatamente na 10ª posição, portanto com 16 pontos, o Lusitano já é terceiro com 30 pontos, estão a 4 do Saint-Geneviève, que é o líder, mas o Saint-Geneviève tem um jogo ainda por contabilizar e é, de resto, uma vitória ganha na Secretaria, que é como quem diz, eles ganharam o jogo, depois houve um golo que foi marcado, que houve protestos da equipa do Ivry, e depois o jogo acabou por ser validado, o golo acabou por ser validado, e portanto esses 3 pontos vão ser somados à equipa do Saint-Geneviève, que vai passar a somar 37 pontos, mas ainda não foram somados e para já tem 34 pontos. Isto é no grupo H, o jogo é daqui a pouco às 18 horas, Estádio de Cheron, recordo. Entretanto, na Pool ou no grupo I, dizer-lhe que o Lusitanos de Thionville lidera a seu belo prazer este campeonato, também do Nacional 3, têm 33 pontos e menos 2 jogos, têm mais 3 pontos que as reservas do Nancy, e têm menos 2 jogos, têm 15 jogos disputados. O embate de amanhã, aliás, de hoje às 18 horas, é diante do Strasbourg, a segunda equipa do Racing Club de Strasbourg. Nós vamos sair para umas breves mensagens, já voltamos para continuarmos consigo e iremos falar precisamente com os equipa franco-portuguesa de Villiers. Vamos ter na nossa companhia o Gabriel Gião. Até já. Desporto Associativo na sua companhia até muito perto das 18 horas. Hoje é o Manuel Alexandre que vos acompanha. Habitualmente é o Sousa Gomes, claro, que está na sua companhia. Já tivemos aqui o Christopher da Fonseca, mais conhecido por Toffel, o diretor técnico do Sporting Português de Ponto Combo. Agora vamos até aqui, não muito longe da Rádio Alfa, ali em Villiers-sur-Marne, para falar um bocadinho com o Gabriel Gião, que está na nossa companhia. Ele é dos Franco Português de Villiers e está connosco. Olá, Gabriel, boa tarde.
Boa tarde para vocês, a todos, a todo o auditório.
Obrigado, Gabriel, por estar por aí desse lado. Ora, a equipa do Villiers está na 8ª posição, tem um jogo muito interessante amanhã com os portugueses de Champigny, mas já vamos falar desse jogo, Gabriel. Para já gostava que me falasse um bocadinho, a gente já há um tempinho que não fala, qual é o balanço que se pode fazer deste 8º lugar no campeonato?
Sim, é um campeonato que está a ser muito disputado, como vocês veem, a não ser o Villejuif, que tem um bocado de avanço, senão tudo o resto está ali assim, muito embrulhado, o meio da tabela, com uma vitória ou duas, já se passa, tanto se pode subir como pode ter ainda mais. Está tudo muito embrulhado.
Aliás, o Villejuif, 27 pontos, tem mais 10 que o segundo classificado, o Maison Alfort, né? E depois há 3 equipas que desistiram. Portanto, vocês, quando jogam com estas equipas, o que é que faz? Somam naturalmente a vitória, os 3 pontos?
Não. É 0 pontos.
Por
forfés generais.
Porque houve 3, não é?
Não, 2.
2? Pois, porque há uma equipa que tem 0 ponto e tem menos 45, ou seja, que tem 45 golos encaixados, não é? Que é o Manuel Blanc. E a distância foi do Créteil Maccabi e do Arrigui, não é? É isso?
Exatamente.
Portanto, os portugueses de Villiers perderam, se eu não estou em erro, o último jogo com o Noiseau, 3-5, não é? 5-3? E agora, amanhã, às 9h30 da manhã, vou jogar com o Champigny e outra equipa portuguesa. Então, como é que vai ser este... Como é que são habitualmente os jogos com a equipa do Champigny, Gabriel?
Eu passo muito bem. Nós até, como é que é dizer, a seguir, a melhor da parte é a terceira. Com certeza. Mas agora já não há muita complicação. Agora, mesmo com as outras equipas, já conhecemos-nos todos. Já toda a gente está mentalizada que a carreira está feita. Nunca mais vou chegar a profissionais.
É isso. Gabriel, vocês, estes jogos assim com Champigny, por serem equipas portuguesas, vocês conhecem a direção dos portugueses de Champigny?
Muito bem. Muito bem. Nós damos todos muito bem. A gente conhece, mesmo quando não há jogos de campeonato, às vezes fazemos uma brincadeira entre nós.
Exatamente. E vocês também vão ver jogos do Champigny ou nem por isso?
Eu não costumo ir. Costumo mais ver os veteranos. Quando tenho do tempo, antes querem ver os portugueses de Champigny e os veteranos.
Já agora, vocês vão... qual eram os objetivos que foram estabelecidos no início da temporada?
Era, era, era a subida de divisão, mas só que o inverno é muito difícil. O inverno para todas as equipas é muito difícil. E nós temos 30 jogadores e vemos-nos à rasca para fazer equipas. Os rapazes hoje não querem jogar a bola. Enfim, vemos-nos à rasca, é um bocado vergonhoso, com 30 licenças. Temos 14 gajos, 14 pessoas. É muito complicado. Mas pronto, também eles já sabem que é para brincar.
Oh, Gabriel, e como é que estamos de direção? Você, em off, tinha-me falado que havia aí uma reunião que ia acontecer. Vai acontecer? Você continua a liderar esta associação ou como é que se passa?
Eu já considero que eu já estou a liderar há muito ano, mas sempre assim poderás. Temos que fazer os papéis, mas também...
É o homem do escuro.
Estou sempre por trás um bocadinho. sempre estive por aqui assim... E vou continuar enquanto eles quiserem, vou ajudando.
E como é que vive esta associação?
Com as licenças e com alguns dons. Temos uma sociedade, um fornecedor de material que nos ajuda todos os anos com um bocado de dinheiro, e é isso que nos ajuda.
Os empresários são portugueses?
São portugueses.
E já agora vocês jogam onde, Gabriel?
Nós jogamos em Bilhê, no Octavo Latisa.
Pois, é um estádio libertado, é um estádio que é cedido pela Câmara para vocês jogarem?
É cedido para a Câmara. E gratuito, ainda temos essa sorte. Não podemos queixar-nos muito.
Claro que não. Já agora, Gabriel, você tem uma cor clubística em Portugal? Ou...
Tenho.
Qual é
tenho,
a sua
tenho
cor?
Duas. Tenho
o
duas.
O seu sangue é de que cor? Diga lá.
É vermelho, é sempre vermelho.
É de baixo e de cima, de Lisboa e de Braga, não?
É de Lisboa e de Barcelos.
Barcelos, ok.
Eu muito gosto de Gil Vicente, mas pronto.
Então, e como é que estão as suas equipas?
Ah, olha...
Qual é a sua opinião?
O Benfica está cada vez mais fraquinho. O Gil está cada vez melhor.
Quer dizer, se calhar fraquinho não é bem a palavra, não é? Eles não se conseguem ali entender, não é?
Como a equipa que eles têm, mereciam estar a jogar melhor futebol. E é isso que falta. Se calhar um problema da teimosia de um treinador, mas pronto, não sei. Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou eu que trabalho com eles para saber quem são os melhores. Mas se ele contrata jogadores como contrata, que é para não os fazer jogar, porquê é que os contrata? É a pergunta que todo benfiquista se faz.
E como é que você vê este campeonato, Gabriel?
O campeonato, ora bem, eu penso que o Benfica ainda pode ser campeão. Não é por perder com o Porto, como perdeu, que vamos dizer que perdeu o campeonato, não. Com o Porto, já é um costume, é muito difícil ganhar ao Dragão. Que os portistas contra o Benfica, até comem a relva se fizer falta. E parabéns a eles, está a dizer isso. Mas eu gostei mais quando eles estavam a jogar com o Gil Vicente. Aquele empate
na última da hora, não é? Foi uma equipa a ajudar a outra, pelo menos das suas equipas preferidas, obviamente. Gabriel, em relação às competições europeias, já agora também uma palavrinha, o que é que se pode dizer? O Porto joga na terça-feira com o Arsenal, acha que é possível ali o Porto, como dizem os franceses, acroche o Arsenal ou não?
Muito, vai ser muito difícil, porque em Inglaterra, se o erro tem uma vantagem de um golo, um zero, é muito pouco. É muito pouco para jogar em Inglaterra, porque aquilo, os estádios em Inglaterra são, como todos sabemos, sempre lotados. Mas o Porto também tem uma boa claque, também faz muito barulho.
Sim, mas não acha que o Sérgio Conceição vai fazer vai montar ali uma estratégia
para segurar ali? Eu sinceramente gostava. Eu, a nível europeu, sou, com certeza, pelas equipas portuguesas. E fazia-me prazer enorme que o Porto que fosse lá e fizesse uma surpresa. Mas é mesmo uma surpresa. Ir lá empatar ou ganhar vai ser muito difícil.
É na terça-feira às 21h e vai ter relato na Rádio Alfa simultâneo com a Antena 1. Já agora, em relação à Liga Europa e ao Benfica e Sporting, aqueles empates, o Benfica com o Rangers e o Sporting com o Atalanta...
Eu penso que o Sporting vai ser mais difícil de passar que o Benfica. Porque o Benfica, e eu penso que eles têm equipa para ir lá e também jogar... Fazer um jogo necessário para ganhar. Será que é olhar pelo sangue? Mas eu penso, eu estou esperado que o Benfica que vá lá, vou buscar, ao menos é eliminatório. Só que a eliminatória tem que ser ganhar. O empate não serve.
Muito bem, Gabriel. Muito obrigado por ter respondido aqui às nossas questões aqui no Desporto Associativo. Gabriel, só para fechar a nossa conversa, lembrar então novamente o jogo de amanhã. É às 9:30 da manhã em Villiers-sur-Marne, Franco-Português de Villiers, diante dos portugueses de Champigny. O que é que... uma mensagem, se calhar, para os adeptos?
Tenho uma mensagem para todo o português que costuma ir ao Marché de Villiers, que venham ao menos ver um bocadinho como os portugueses jogam a bola.
E jogam bem?
Vai ser que sim. Ao menos se não for mais nada na parte final.
A terceira parte, não é?
Corra bem e,
muito bem, Gabriel.
E uma mensagem para os portugueses de Champigny até amanhã.
É isso.
E a todo o pessoal queira vir.
É isso, amanhã, às 9:30 da manhã, no estádio, já agora o nome do estádio...
Octavo La Pisa.
Octavo. Muito, Gabriel, muito obrigado por ter passado aqui pelo Desporto Associativo. Grande abraço para si.
Obrigado a você e até à próxima.
Até à próxima, obrigado. Gabriel Gião, ele é o responsável dos Franco-Português de Villiers-sur-Marne, que amanhã jogam diante dos portugueses de Champigny. Recordo, amanhã, 9:30 da manhã, para aqueles que gostam de ir ao Marché de Villiers, porque não irem até lá. Vamos daqui a pouco avançar com mais uma pequena conversa com o Tozé Sena, do Benfica de Argozelo, logo depois de uma pequena página comercial. Temos uma página comercial para si dentro de alguns instantes. Antes disso, gostava apenas também de lembrar que no futsal a equipa do Sporting Clube de Paris, que também é filial do Sporting Clube Portugal, está nesta altura na 8ª posição da primeira divisão do futsal francês, 8ª posição com 21 pontos. O Sporting Clube Paris, que no último jogo perdeu com o Gol Futsal Club 6-3. Para o campeonato, o jogo é no dia 16 de março e é contra o Paris Akaza, mas o Sporting Clube Paris joga nesta altura um jogo de taça diante do Sportif de Garches. O jogo começou às 16 horas, não temos ainda o resultado. Se for possível, claro, traremos aqui o resultado final deste embate da Taça de França Futsal Sportif de Garches diante do Sporting Clube de Paris ou do Paris Sporting Club de Futsal. Recordo, o jogo começou às 16 horas, estou a falar da Taça de França de Futsal. Vamos então sair para alguns instantes, algumas mensagens, já voltamos para continuarmos a nossa emissão. Primeiro com o Tozé Sena do Benfica de Argozelo e depois com uma palavrinha também com o Nuno Abrantes do União Sportive Multiactivité de Viroflé. Fique na nossa companhia, até já. Agora praticamente 37 minutos. Entramos na segunda parte da nossa emissão de hoje do Desporto Associativo. Vamos estar consigo, como acontece habitualmente, até muito perto das 18 horas. Já sabe que o Desporto Associativo é uma emissão do Sousa Gomes, hoje, excepcionalmente, com o Manuel Alexandre. O Sousa Gomes vai estar consigo muito em breve, não pode estar nesta emissão por motivos pessoais. Vamos lembrar então que já tiveram connosco o Christopher do Sporting clubeportugueses.combo, também o Gabriel João dos Franco-Português de Villiers, e agora vamos até, não vamos até Argozelo, não senhor, mas é o Benfica de Argozelo, mas que está aqui em que localidade, Tozé?
Olá, bom dia.
Está onde o Benfica de Argozelo? Está no 92, não é?
Está a nossa unidade de 92, só que hoje estamos no distrito 75, no campeonato 75.
No campeonato 75, portanto, de Paris. Tozé, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar na nossa companhia. Tozé Sena faz parte do Benfica de Argozelo, como já percebeu. E vamos então fazer um pequeno balanço deste que começou o campeonato, também já há muito tempo que a gente não falava, não é, em antena. O Benfica de Argozelo que está na terceira posição, está tudo a correr bem, não é? Pelo menos é o que eu tenho aqui à minha frente. 22 pontos, está isso. Na terceira posição, é isso?
É isso mesmo, foi um princípio de campeonato, pronto, era um pouco complicado, porque é o primeiro ano que a gente está neste início de campeonato de veteranos, mas bom, temos um primeiro ano que funciona muito bem até hoje.
Portanto, vocês tiveram... Eu tenho aqui os vossos resultados. Quer dizer, eu só tenho um resultado. Vocês empataram a 3 com o Viking, Club Paris.
Sim.
E jogam portanto, com o Charles...
Saint-Charles, para a semana.
Saint-Charles, para a semana, não é?
Sim, para a semana.
Esta semana vocês têm outro jogo qualquer? Taça, não?
Não, esta semana está...
É folga?
É folga, é.
Muito bem. Portanto, vocês estão na oitava... Estão na terceira posição. Balanço extremamente positivo. O que é que se pode esperar? O que é que vocês planearam fazer esta temporada, Tozé?
Olha, a gente continua a fazer o seu trabalho nos treinos, como deve ser. Queria agradecer ao nosso treinador, Tony Falgueiras, que faz um grande trabalho toda a época. Não é fácil, porque temos um terreno que dá para treinos, mas, bom, a gente vai trabalhando sério, como deve ser. E até ao fim da época, a gente vai esperar... como era a segunda praça, que era a minha coisa para nós. Se demos a segunda praça, a gente podia subir da divisão, mas, bom, por enquanto vamos tentar fazer sempre jogo em jogo no nosso melhor.
Momento de convívio, né, também para vocês. Vocês jogam aonde, Tozé?
A gente joga no terreno na Paris 14, no estádio Elizabeth, e pronto, este ano por enquanto vai ser até ao fim do ano ali, e vamos tentar ver para o ano, se perdemos outras oportunidades para ter um terreno mais próximo da nossa gente, que está mais no 92. Mas, bom, não é coisa fácil. Ter terreno para treinar e para jogar nos domingos não é fácil.
Já manterem a vossa associação já não deve ser fácil também, suponho, não é?
Não é fácil. Não, nem nestas temporadas agora, nestes anos agora é complicado, mas a nossa associação já há muitos anos que existe, e nós só podemos agradecer ao nosso grande presidente Domingos de Peda, que nos deixou muito rápido, mas graças a esse homem a nossa associação continua de existir.
Tozé, e a sua função dentro da associação aqui? É um responsável?
Eu na associação sou presidente da associação.
Sim.
Depois tenho o nosso treinador, Tony Freires, que faz um grande trabalho, e tenho ajudas dos amigos. Agradeço muito ao Adriano, da Veiga e ao Arcelo da Veiga, que fazem um trabalho comigo, que me ajudam sempre. E depois, bom, são os jogadores também que fazem muito trabalho para nos ajudarem. E em tudo temos sempre ajuda, e eu tenho de agradecer também muito aos nossos patrocínios, porque sem eles o clube não existia, não é?
Vocês têm aqui, têm empresários já à vossa volta para vos ajudarem a sobreviver, ou nem por isso?
Não, nem por isso. Não. O trabalho que é feito a mais parte é por o Marcelo e por mim, e depois tenho dois ou três jogadores que me ajudam, que são os dois capitães. São o Sérgio Cepeda e o David Lugano, que me ajudam também nessas funções.
Vocês são de que região de Portugal? Vocês têm, há assim uma dominância, são do Norte, suponho, não?
Nós somos do Norte, somos de Trás dos Montes, somos de uma pequena cidade a pé de Bragança.
E em termos clubísticos, o vosso sangue é de que cor?
O nosso sangue é vermelho e branco.
Muito bem. Hoje não consegui encontrar azuis nem verdes, é só vermelhos.
Não, hoje é só vermelhos.
Hoje é só vermelho, por aqui. Já agora que falámos em vermelhos, vamos falar também um bocadinho do campeonato português, já tenho que falar também com os outros convidados. O que é que te parece o campeonato em Portugal? Sporting na frente, Benfica, Porto, como é que têm visto este campeonato?
É um campeonato, como sempre, que está sempre com muita luta até ao fim. Bom, não vamos falar do jogo da outra semana, não vale a pena. Mas é um campeonato sempre muito fechado até ao fim. O Sporting está a fazer uma grande época e com um grande jogo. É prazer ver-lo jogar, é verdade, é preciso dizer as coisas que é verdade. E pronto, o Benfica está a aguentar. Faltou dois ou três golos no dia de ter falto, mas, bom, é assim. Agora tem que aguentar até ao fim. O Sporting vai ser muito complicado a ir a buscar.
Já agora, uma palavrinha também para as competições europeias. O que é que lhe parece? Acha que o Sérgio Conceição vai conseguir montar ali uma estratégia para segurar aquele resultado, ou até ganhar, porque não, em Londres, diante do Arsenal, na terça-feira?
Tem uma oportunidade de ir a ganhar lá. Não é fácil de jogar contra o Arsenal, mas a equipa do Sérgio Conceição este ano tem aquele lugar que tiveram na outra semana, são capazes de fazer lá um resultado. Bom, somos benfiquistas, mas em primeiro queremos que nossas equipas portuguesas ganhem, e desejo que ganhem lá, espero que ganhem lá e que podem passar este campo de mais.
E já agora, em relação a Benfica e Sporting na Liga Europa, o Benfica com o Rangers e o Sporting com o Atalanta?
Sim, vai ser complicado lá, vai ser complicado. Não vai ser fácil, mas bom, nós acreditamos sempre no nosso Benfica. Espero que façam lá um grande jogo para passar esta coisa, mas mesmo não vai ser fácil, porque lá os ingressos são muito complicados de jogar, é verdade.
Tosa, em relação, voltando agora novamente ao Benfica de Argozelo, portanto, você já me disse que se calhar o melhor este ano é mesmo manter aqui neste campeonato, depois tentar uma subida na próxima temporada. Próximo jogo no dia 17, é isso, né? 17 de março?
Sim, é isso.
Vocês jogam sempre de manhã, não é? Às 9 da manhã, 9 da manhã?
É, sim, 9 da manhã, sim.
E costuma ter algumas pessoas ou nem por isso?
Sim, de vez em quando temos os nossos adeptos que nos vêm a dar um apoio. E é sempre um prazer ter a gente como vem a ver, mas bom, é por isso que se tivermos a oportunidade para o ano de mudar de campo é uma coisa boa, porque assim a gente vinha mais nos apoiar nos domingos, porque não é fácil dar despertado já de manhã também, mas bom, se tivermos um terreno mais perto era coisa boa.
Claro.
E também já que já estamos a falar disso, também a gente anda a procurar jogadores já para o ano também, preparar a sua época para o ano, se houver jogadores que querem vir a jogar no nosso clube, para reforçarmos, é com grande prazer, podem telefonar, podem contactar comigo, não há problema nenhum.
Sim.
E podem vir a ajudar o nosso Benfica.
Sim, se tiverem algum tipo de problema, podem ligar à Rádio Alfa e a gente damos os contactos para entrar.
Exato.
Em contacto consigo. Senão vocês também têm uma página no Facebook, se eu não estou em erro, não é?
Temos uma página no Facebook, tenho uma página no Instagram também, que foi criada este ano.
Perfeito,
também.
Perfeito.
E também está tudo preparado isso para irmos para a frente, como deve ser.
Em todo caso, Gabriel, Tosé, muito obrigado. Gabriel era outro. Tosé, muito obrigado. Obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. É sempre com muito prazer que falamos consigo e com toda a gente, obviamente. Um grande abraço e ficamos então atentos àquilo que vocês forem fazendo também ao longo do campeonato. Muito obrigado, Tosé.
Obrigado eu, e então, só uma palavra para aí para toda a gente. Quero agradecer, não vou administrar toda a gente, mas os nossos patrocínios, que eu agradeço muito. E era só para ter ontem foi o dia das mulheres, para dar um grande abraço à minha mãe, às minhas irmãs, e um grande beijo à minha filha Luísa, e a todas as mulheres do mundo, que não é só não foi só ontem o dia da mulher, tem que ser todos os dias, não pode ser só um dia.
Sem dúvida, subscreva, assine por baixo. Muito obrigado, Tosé, grande abraço para si.
Muito obrigadinho a vocês, então, e boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde, António José Sena, Tosé Sena, mais conhecido do Benfica de Argozelo, na nossa companhia. Eu há pouco estava a dizer que não encontrava sangue azul nem sangue verde, mas é mentira, eu já encontrei um sangue azul e ele está na nossa companhia, é o Nuno Brandes. Olá, Nuno.
Olá, boa tarde, Manel, boa tarde a todos.
O Nuno Brandes, que é um dos treinadores da União Sportive Multiactivité de Viroflé, e que está inteiramente, claro, é um perfeito conhecedor do futebol associativo aqui em França, com as equipas portuguesas. O Nuno é um dos nossos comentadores também da Tribuna Desportiva, que costuma estar à segunda-feira à noite na nossa companhia. Nuno, vamos lá falar um bocadinho da tua equipa, como é que está, como é que estão aí os jovens do Viroflé?
Sim, os jovens de Viroflé têm aguentado, têm-se portado bem, o projeto clube está a funcionar. A prova disso é que temos os sénios a liderar o seu campeonato, o 18, propriamente a equipa no qual eu estou inserido. Estamos ali nos lugares de subida, a disputar com o segundo, terceiro e primeiro. Os Juncés também estão a disputar nos lugares de subida. Depois temos o Ju 14, que é o primeiro ano de futebol 11, que estão a começar a dar os primeiros passos naquilo que é o futebol de competição.
Oh, Nuno, estás rouco ou é impressão minha? Andaste a gritar muito aí um fim de semana passado.
Não, por acaso tive motivos para isso, de alegria, mas não, estou rouco. Isso já faz um momento que estou que me encontro assim com a voz, já sabes disso, estive aqui no igual como estive aí na Tribuna Desportiva há um certo tempo.
em relação ainda aos teus jovens, como é que é? Nós já falámos um bocadinho disto, mas como é que é? Gostava que reforçasses novamente a ideia. Como é que é? É mais fácil trabalhar com os sub-18, com os seniores, que tu que já trabalhaste com várias equipas?
São trabalhos diferentes. Já. O futebol sénior costuma-se dizer que é um futebol de execução. Um sénior, quando chega ao mundo sénior, tem que vir formado, tem que vir preparado, e agora a abordagem ao jogo, mesmo a própria gestão, o próprio diálogo, não são coisas completamente diferentes. Um jovem, seja ele de 18, 16, 14 ou 15 anos, Nós temos que ter uma abordagem diferente, temos que ter um sentido de formação ainda mais apurado, mas é assim, não deixa de ser futebol, o prazer é o mesmo, apenas com missões diferentes.
Algum tipo de objetivo?
É assim, o objetivo é o projeto, é o melhor possível, exatamente, que é o projeto clube. E penso que no global o projeto clube está a funcionar. Porque quem conhece o clube aqui um bocado próximo, o Sénior foi uma equipa que foi criada este ano, com alguns jogadores que transitaram de uma antiga Associação Desportiva Franco-Portuguesa. Foi feita uma reformulação daquilo que era o futebol interno. E até agora, pronto, vamos entrar agora no último terço do campeonato, não é? Em todas as categorias, tem sido bastante agradável e posso dizer que o trabalho está a dar frutos.
E estás a pensar em passar para a equipa sénior ou nem por isso vais-te manter nos...
É assim, nós vamos para já, quero me concentrar ao máximo até ao final do ano em tentar subir com a equipa, não é? Deixar, ou pelo menos fazer um outro projeto, deixar pelo menos a equipa num escalão superior àquela que nós, no qual não estávamos, não é? E depois logo sobrar, não é? No final do ano só pode-se aliar um novo projeto, pode-se reformar outras coisas e também a nível pessoal, ter um outro tipo de objetivo, não é?
Sim, senhor.
Isso começa a dizer que nunca se fecha a porta.
Claro que sim, Nuno. Nuno, agora vou apelar ao teu poder de documentador, quero que deixes o teu sangue azul de lado. Como é que... Não é fácil, eu sei. Como é que viste estes últimos jogos, estes últimos três jogos, no fundo, do Porto, 1-0 ao Arsenal, 5-0 ao Benfica, 3-0 ao Portimonense, e agora na próxima terça-feira mais um jogo. Eu tenho estado aí a perguntar aos dirigentes associativos se não acham que o Sérgio Conceição vai montar uma estratégia para travar ali o Arsenal. Qual é a tua opinião em relação ao jogo de terça-feira?
Eu tenho estado a escutar o programa, como é óbvio, e juntando todas as opiniões dos antigos colegas que falaram, penso que o Sérgio, eu estou de acordo com eles, o Mista tem muita experiência, muita competência, tem, para já, está com 50% da eliminatória feita e tem um gol de vantagem. Não vai ser fácil para o Porto, assim como também não vai ser fácil para o Arsenal. Penso que vai ser um jogo, para já, entre as três equipas portuguesas, considero que é o jogo cartaz. Voltando aos três últimos jogos do Porto, costuma-se dizer que o futebol que é o momento. E neste momento o Porto parece que tem uma alma diferente. Espero que essa alma continue acesa até ao final do campeonato, assim como também na terça-feira. Falando do Benfica e do Sporting, são momentos diferentes. Não vou estar a dizer que são momentos de quebra de competitividade, porque penso que não é o caso. O Benfica está com uma instabilidade que às vezes não se compreende muito bem o porquê, mas penso que tem possibilidades de chegar à Escócia e dar aquela resposta que ele é obrigado a dar, que já devia ter dado, na Luz. Infelizmente o futebol por vezes não segue com aquilo que se tem a ambição de projetar para o jogo. Mas penso que as três equipas, muito honestamente, têm possibilidade de passar esta fase.
Não te parece que o Sporting está em perca de velocidade ou não?
Parece, dá essa sensação, mas penso que ele tem uma oportunidade de ser campeão este ano.
Sim.
Deve-se agarrar a isso, e agora ele devia ter um bocadinho mais cuidado também com a questão do melhor ponta-lança do campeonato, que é o Gyökeres, e dá a sensação que ele está a ficar esgotado. Mas, pronto, isso é o trabalho dele, não é? Vamos ver, pode ser que ele se eu escorregar o campeonato fique ainda mais quente, logo veremos, não é?
Em relação àquilo que resta precisamente do campeonato, a participação das três equipas que estão na frente do campeonato português pode ter alguma influência ou alguma ou pode sofrer com o facto das três equipas estarem presentes precisamente nas competições da UEFA, Nuno?
É assim, pode ter danos, evidentemente, porque são fases agora que já são decisivas, não é? A fase eliminar diz tudo e pode causar um desgaste acrescentado. Agora, eu penso que também pode funcionar do lado inverso. Nós temos possibilidades de passar com as três equipas, não é fácil, mas também não é impossível, e isso vai permitir ainda mais motivação para os campeonatos. E como disse há pouco, o futebol é um momento, E, por vezes, é isto a essência do futebol, não se consegue compreender como é que uma equipa consegue estar tão desequilibrada inicialmente, em termos de mentalidade e tudo, de um momento para o outro, consegue-se transcender. Estou a falar disto de uma forma global para estas equipas.
Já agora, gostava também que libertasses aí o teu adepto que está dentro de ti, e essa goleada do Porto ao Benfica, diz lá.
Nós sabemos que os derbys são os derbys, eu considero mesmo que isto são jogos à parte do campeonato, porque os derbys permitem estas coisas, e às vezes eu costumava dizer há uns anos atrás que ganha sempre a equipa que está em pior fase do momento da época, e o Porto, o Benfica, felizmente, pronto, estou a falar isto em termos pessoais, você já disse há pouco que encontrou um sangue azul torre para o final da emissão. Foi um jogo, pronto, foi um jogo histórico, né? não se ganha por 5-0 todos os dias, muito menos a um rival direto, não é? Isto sem querer faltar respeito aos adeptos benfiquistas, seja o Benfica Sporting, os derbys são feitos para se ganhar. Ganha-se jogos mal, jogos bem, às vezes critica-se uma equipa que não está a produzir bom futebol, mas se não ganhas ali aquele jogo, aquele derby, epá, fica ali qualquer coisa atrasada, não é? Nós sabemos que é assim.
Nuno, vamos fechar a nossa conversa, voltando novamente ao União Sportiva Multiactivité de Viroflay. Vocês jogam em Viroflay, não é? Há aí um nome de estádio para dar a quem quiser. A equipa é uma seleção, quer dizer, é uma associação francesa, mas que tem muitos portugueses, não é?
Tem, na comunidade, na vida do clube, tem muitos atletas portugueses, desde o atleta com 5, 6 anos, do baby foot até aos séniores. A nossa comunidade tem uma presença muito vincada no clube. A direção do estádio, o estádio é um estádio pequeno, ali à beira das Finas, que é o estádio Bertisset, que pronto, quem quiser estar interessado em passar um momento de futebol, é sempre bem-vindo.
Vocês jogam à tarde, manhã, diz-me lá, agora...
Os 18 tem os jogos que começam à 1 hora, os séniores às 3, às 15 horas. Os 16, como temos várias equipas de 16 anos, temos 3 equipas, há que realçar isso. Temos equipas que jogam às 15, às 13 e uma às 11.
Tu,
não é fácil gerir isto tudo.
Nuno, tu estás mais com a equipa de sub-18, mas dás assim um olhinho também nas sub-16, ou não?
Sim, nós temos uma... Pontos, quando eu falo do projeto clube, é isso mesmo. Nós, como treinadores, temos todos uma comunicação, e penso que é isso que dá o fruto do trabalho do projeto clube. Nós estamos... sou responsável pelo jogo 18, como estou com ligação com os séniores, comigo, vice-versa, assim como estou com os 16 anos, os 16 anos com os 14 anos. Tudo isto passa por uma interligação, dividindo, como já falei anteriormente, nós dividimos o clube em dois setores, o setor da escola do futebol e o setor do futebol de competição. E eu penso que até ao momento temos ali aquelas três equipas a partir dos 16 anos, todos ali no lugar de subida. Penso que melhor que isto é chegar ao final do campeonato e ter as equipas da divisão, ou assim, campeões.
Nuno, muito
veremos.
Obrigado.
Não, veremos. Veremos o que é que isto dá até ao final, espero que eles se aguentam.
E é todo o mal que nós fizemos, é que vocês subam todos. Muito bem, Nuno.
Obrigado.
Muito obrigado por teres passado aqui pelo Desporto Associativo. Um grande abraço para ti e até muito em breve também na tribuna. Muito obrigado, Nuno.
Muito obrigado, por isso.
Nuno Abrantes, do União Sportive Multiactivité de Viroflay, na nossa companhia. Ele que, portanto, dirige os sub-18, é também um dos nossos comentadores na tribuna, e é do Futebol Clube do Porto, pelo menos tem uma simpatia, tem a simpatizante do Futebol Clube do Porto. Vamos concluir esta emissão, lembrando apenas, ou agradecendo a passagem aqui pela nossa emissão do Cristo Rafael da Fonseca, do Sporting de Ponto Combo, também o Gabriel Gião, de Franco-Português de Villiers, o Tosé Sena, do Benfica de Arguzelo, e também o Nuno Abrantes, do União Sportiva Multiactivité de Viroflay. Agora sim, está tudo dito. Vamos também aproveitar para dizer-lhe que ontem o Porto venceu em Portimão por 3-0, o Estrela da Amadora recebeu o Casa Pia e venceu por 3-1, na abertura da jornada 25. Daqui a pouco vamos ter o Rio Ave Sporting Braga a partir das 19 horas, o Boa Vista Moreirense também às 19, às 21h30 o Vitória Sport Clube de Guimarães vai defrontar o Famalicão. Amanhã estaremos na sua companhia para acompanharmos e passa a redundância a companhia, acompanhar o Arouca Sporting 19 e o Benfica Estoril às 21h30, sendo que esta Ronda 25 termina na segunda-feira com o Gil Vicente Chaves às 21h15. Já agora fica também uma chamada de atenção para a próxima segunda-feira na Tribuna Desportiva. Vamos falar muito de rugby, a seleção portuguesa, os Lobos, vêm novamente à França. Teremos em estúdio na próxima segunda-feira um antigo internacional francês de origem portuguesa, o Arthur Gomes, e teremos outros jogadores da seleção portuguesa de rugby, para além, claro, de falarmos também de futebol. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. É tudo por hoje. Voltamos. O Desporto Associativo regressa na próxima semana já com o Sousa Gomes. Eu regresso amanhã. Fique bem. Continuação de um excelente fim de semana.